Ontem, segunda-feira, negócios mais fracos no boi, normalmente, depois dos frigoríficos testarem uma pressão na sexta, mas o viés de baixa continua. Vamos ver hoje, nessa terça, como o mercado está se comportando e vamos dar uma olhada, então, com o Ricardo Viacava, isso mesmo, São Paulo. Ricardo Viacava, da CVN Lore Mocho, é uma das referências aí quando se fala em genética POD do Mocho, do Nelore, mas também mata boi, né? É o que ele vai nos contar um pouquinho. Ricardo, seja bem-vindo, uma boa tarde para você. Mais uma vez aqui, né, Ricardo?
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, nossos amigos aí que estão acompanhando. A gente tem olhado o mercado aí diariamente, né, Giovanni? Acompanhado, tem notou essa pressão de baixa aí que os senhores estão fazendo, inclusive muitos deles fora da compra aí no início da semana, mas hoje já retomaram os negócios. A gente tem olhado aqui os frigoríficos de mercado interno pagando um pouco menos. Mas a turma que está exportando, acho que está tendo aí uma ajuda aí desse dólar aí no patamar de R$ 4, né? Essa mudança de patamar de dólar está ajudando um pouco a exportação.
Exatamente, exatamente. Mas a gente nota também, viu, Ricardo? Ontem a gente já viu aqui o boi China já perdendo de R$ 1 a R$ 2 esses dias. E o boi Europa a gente viu aqui em São Paulo o negócio a 159. De alguma maneira, goste ou não goste, apesar das premiações. O boi requisitado para o mercado externo, e não necessariamente eles vão para o mercado externo, né, Ricardo? É mais ou menos na maneira que o frigorífico baliza isso. Mas, de todo modo, a pressão começa a se espalhar um pouco, né, Ricardo?
Isso aí contamina, né, Giovanni? Um puxa para baixo e vem todo mundo querendo se beneficiar, mesmo aí quem tem os contratos para cumprir a exportação. A gente tem notado realmente nessa questão da premiação uma valorização muito grande dos animais mais jovens, mais precoces, aí, dando R$ 5 a mais na roupa aí, para os animais jovens. Para ter uma ideia, aqui em São Paulo hoje, tivemos uma oferta de 156 no boi até 4 meses. Enquanto um boi comum, um boi mais velho, um pouco estão pagando 152. A novilha também, se nota que já descolou bastante da novilha do preço da vaca, né? Hoje a novilha está trabalhando aí 10 reais acima da arroba da vaca. Uma novilha jovem, bem acabada, chega a valer aí praticamente o preço do boi, né?
Exatamente. Você falou em R$ 10 a mais acima, né, Ricardo?
Até na verdade, está dando hoje, pelo que a gente está olhando aqui, está dando até R$ 15 a mais, se ela tiver até quatro dentes e tiver aí um peso satisfatório aí na faixa de 14 arrobas, né? Então
Exatamente.
mostra realmente o mercado mais exigente, pouco, né? E quem tem qualidade vai se beneficiar com isso.
Exatamente. E, Ricardo, vocês estão no Duas Pontas, vocês têm propriedade em Paulínia, perto de Campinas, tem lá no Pontal, quer dizer, no Pontal vocês têm integração, né? Então, de alguma maneira, vocês têm comida aí, pelo menos aí, até para varar aí um pouco do segundo semestre, né, Ricardo? Mas, de todo modo, isso daí, de alguma maneira, te melhora. Olha, teus custos, no entanto, ainda vocês têm pressão de todo jeito, né, Ricardo?
A gente, vou dizer, com esse benefício que a integração traz, a gente está aí. Quando está todo mundo na entressafra, nós temos uma safrinha de boi para fazer, né? Temos bastante disponibilidade de capim, milheto, nas áreas onde foi plantada a soja, né? Tanto na fazenda aqui em Paulínia, na região de Campinas, quanto lá no Pontal do Paranapanema.
Ah, em
Então,
Paulínia vocês estão fazendo também.
também estamos fazendo aqui em Paulínia uma engorda de novilhas, né? Aproveitando essa safrinha de boi, né? Isso bota a gente numa posição confortável para comprar o gado, né? Numa época que está todo mundo ali querendo se apertar de pasto, podendo abrir mão e vender o gado, e a gente tem também a condição de ter uma engorda barata. Quando está todo mundo gastando aí com traço no coxo, a gente está conseguindo engordar a pasta.
Entendi. E, Ricardo, isso daí, lá na região, pelo menos lá no Pontal, já dá para ver que os pastos já estão mais castigados, né? Com exceção aí, com exceção das suas áreas, vamos dizer assim.
A região já começou a sentir, né, os efeitos da seca, começa a ventar mais, a pastagem vai perdendo qualidade, amadurece o capim. E eu acho que quem está com o boi pronto vai ter que entregar melhor. E aí, por isso que eles estão aproveitando essa pressão aí de venda e puxando o preço para baixo um pouco.
Agora, Ricardo, lá especificamente, continuando falando lá do Pontal, vocês têm uma dificuldade que é frigorífico perto, né? Quer dizer, vocês estão matando mais da onde, Ricardo?
Então, a gente ali na região de Prudente, nós temos alguns frigoríficos, né? Então, quando é mercado interno ali, a gente tem matado ali. Agora, quando procura agregar um pouquinho mais, a gente tem que andar com gado um pouco na tela, até Lençóis ou até Lins, entregar um gado um pouco mais longe, né?
O Lençóis é o Frigol, o Lins é o Bertin, né? A JBS, né?
Isso.
E agora até a gente tem notícia que tem muita gente também daí, viu, Ricardo? Que estava levando o boi até Bauru, lá, né? Depois que o Mondelli entrou em recuperação judicial e agora foi comprado, eles estavam conseguindo pagar até para manter, para atrair fornecedor, eles estavam pagando um adiantamento na hora de fechar o negócio e depois pagava o restante na entrega na balança lá, né, Ricardo?
Isso aí a gente também escutou o mercado comentando a respeito. Isso, a pessoa tem que ganhar de novo credibilidade, né? E para isso vai, vamos dizer, oferecendo um negócio bastante atrativo, que é ver o dinheiro na frente, né?
Entendi. E, Ricardo, vocês estão, com exceção aí da região lá onde vocês têm essa integração, vocês têm comida mais que suficiente. Como que você está vendo aí o primeiro giro de confinamento? Você acha que vai ser algo razoável esse ano, já que o milho deu uma bambeada, não, Ricardo?
Eu acho que teve... Tem algum, acho que o primeiro giro, apesar de que a reposição não estava barata, né? Tem a oportunidade do grão. E a gente via o mercado futuro muito bom, né? Agora a gente começa a ver já alguns negócios, o pessoal fazendo um boi a termo com preço mais interessante um pouco, isso aí incentivou um pouco o confinamento. Eu vou te falar a verdade, não tenho ideia dos números, tipo, de como é que está. Mas nota que tem, realmente, acho que o primeiro giro vai ter uma boa oferta.
Você falou em mercado futuro, eu acabei não dando uma olhada na B3 hoje, mas ontem, o outubro fechou a 164. Ele deu uma escapadinha semana passada, uns 10 dias atrás, saiu de 160, foi no 163, estacionou um pouquinho e agora rompeu 164. Quer dizer, isso é sinal, né, Ricardo, de que no pico da entre safra o mercado já está começando a olhar aí, e mais ainda, segundo alguns, há uma possibilidade de que a demanda chinesa se agrave lá na frente por conta dos prejuízos maiores, né, que estão sendo contabilizados da peste suína, né?
Pois é, isso abre uma oportunidade grande, né, para a nossa pecuária. Né? Por um lado, a gente pode exportar menos grão do que está prevendo, porque se diminuir realmente a produção de suína na China, pode afetar a produção de grão. Isso vai possibilitar, vai haver uma demanda de substituição, né? Porque o nosso boi tá ganhando mercado lá na China, e com essa falta da proteína do porco, que é importantíssima na dieta do chinês, a gente pode começar a ganhar mais mercado. E aí, se o chinês realmente resolver comer carne, ele vai consumir um rebanho brasileiro todo, que é uma população gigantesca, pode gerar uma grande oportunidade para a nossa pecuária.
Perfeito. É isso aí. Ricardo, eu acho que o que a gente destaca é aquilo que o mercado já está vendo, né? Quer dizer, vai vir uma pressãozinha, continuar essa pressão, mercado interno lento, o mercado externo aquecido, porém, já o boi sentindo um pouco também essa pressão de safra. Para concluir, Ricardo, como que você projeta e mais ou menos quando que você, com a sua experiência, imagina que volta um pouco da firmeza já olhando a entre safra? Qual é seu feeling aí, Ricardo?
Eu tenho a impressão seguinte, esse mercado interno agora no curtíssimo prazo, em função de fim de mês, aquela coisa que a gente está acostumado a ver, né? O mercado sempre dá uma enfraquecida e aí casou com essa esfriadinha que deu. Eu acho que se tiver paciência um pouco aí, puder esperar um pouco, eu acho que na primeira quinzena aí já deve retomar um pouquinho o mercado interno, acredito, e o boi dá uma firmada novamente. E eu acho que aí a entre safra é que a gente espera realmente o pico do boi lá para o outubro, né?
Uhum. Perfeito. Mas já tem gente olhando que provavelmente já final de junho, começo de julho, já vai começar a faltar boi, né, Ricardo?
Eu acho que sim também, uhum. Mano. A gente tem visto assim, na nossa região, o clima não foi bom, a gente teve um verão de muito pouca chuva, tivemos alguma chuvinha em fevereiro, mas não está muito fácil, não. Eu acho que ali na região realmente a oferta de boi para seca não vai ter muito boi, não, a não ser que seja realmente boi do confinamento.
Exatamente. E boi de confinamento, quem confinou antecipadamente, né, Ricardo, por conta também daquela seca aí de janeiro, ele tem que estar tendo que começar a tirar agora, né, Ricardo?
O boi vai começar a sair agora no princípio de julho. Eu acho que realmente, como você está mostrando aí, pode ser que já para o final de junho, início de julho, já começa a faltar boi.
Exatamente. É isso aí. Ricardo Viacava, o diretor da CVN Lori Mocho aí. Ricardo, foi um prazer tê-lo conosco aí. Muito obrigado, viu? Volte sempre.
Valeu, Giovanni. Um abração aí para você.
Até mais. Tchau, tchau. É o que o mercado está vendo do boi. A pressão continua, né? Quer dizer, há uma desova de safra mais cadenciada do que em outros anos, porém essa desova já vai mais acentuada, né? As pastagens estão perdendo cada vez mais qualidade. Há uma possibilidade do boi dar uma firmeza no final de junho, né? Começo de julho, quando começar já a entressafra ficar mais acentuada. E por enquanto, como disse o Ricardo Viacava, a demanda externa está puxando um pouco o mercado, segurando um pouco a queda de uma maneira geral, apesar também de que já nos últimos tempos as notícias agrícolas têm visto aí uma bambeada também no boi China, no boi Europa, entre outros aí. Vamos dar uma olhada agora, então, no boi gordo B3. Não, vamos começar pelo CPEA ontem, no dia 27, São Paulo. Uma alta de 0,80% a R$ 152,00 cravados. E a B3 hoje, maio 19, a R$ 152,00, com alta de 0,07%, lá alinhada ao CPEA, né? O junho também a R$ 152,00, com alta de 0,33%. O julho já com uma escapada em 0,23% a R$ 153,50. E o agosto a R$ 156,90, com uma ligeira altinha marginal de 0,03%. O Notícias Agrícolas fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Mas permaneça conosco, porque voltamos a qualquer instante. Muito obrigado.